Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
A palavra que melhor define o sentimento de ser médico é orgulho. Cremer, 70 anos, orgulho de ser médico. No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha nas ruas, mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Porto Alegre tem segunda morte por dengue confirmado. Estado chega assim a 31 óbitos pela doença nesse ano. Tiago Bittencourt.
O Rio Grande do Sul registrou mais uma morte causada por dengue nesse ano de 2022. O painel da Secretaria Estadual da Saúde aponta o segundo óbito pela doença em Porto Alegre. Com isso, o Rio Grande do Sul soma agora 31 mortes por dengue nesse ano. Igrejinha é o município com o maior número de óbitos, 5, seguido de Novo Hamburgo e Horizontina com 3, e agora Porto Alegre, Jaboticaba e Cachoeira do Sul, com 2 mortes em cada cidade. Lembrando que no ano passado foram notificados 11 óbitos pela doença. De acordo com os dados publicados pela Secretaria, o Rio Grande do Sul soma 26.193 casos confirmados de dengue esse ano, desse total 21.498 contraídos em território gaúcho.
Após posição unânime do Supremo sobre legalidade da autuação de motorista que se recusar a fazer o bafômetro, decisão deverá ser seguida pelos demais tribunais brasileiros. Ao todo, mais de 1.000 processos aguardavam por manifestação do STF sobre o assunto. No julgamento, placar pela tolerância zero ao álcool no volante foi de 11 votos a zero. Pessoas com 65 anos já podem receber quarta dose da vacina contra o coronavírus em Porto Alegre. Lisiele Zanquetin.
A imunização está disponível para pessoas com 65 anos ou mais que receberam a terceira dose até o dia 19 de janeiro, ou seja, há pelo menos 4 meses. A mudança segue orientação do Ministério da Saúde, que anunciou ampliação da faixa etária para pessoas a partir de 60 anos. A Secretaria Municipal de Saúde estima que 111 mil pessoas façam parte deste público na capital, por isso será necessário realizar o escalonamento conforme a quantidade de doses disponíveis em estoque na cidade. A vacinação vai ocorrer no shopping João Pessoa e em 22 unidades de saúde, sendo que 6 estarão abertas até as 9 horas da noite.
Novo refis em discussão no Congresso deve excluir renegociação de dívidas de pessoas físicas, que somam no total mais de 80 bilhões de reais. Parcelamento de débitos tributários deve favorecer apenas médias e grandes empresas. Pelo Senado, a medida alcançaria também as dívidas individuais do cidadão. Mas na Câmara, a ideia é beneficiar apenas empresas afetadas pela pandemia de Covid-19 e que tiveram queda de faturamento. 15 mil clientes seguem sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. Pedro Quintana.
A falta de luz, que já dura 3 dias para alguns consumidores, ocorre ainda em razão da passagem da tempestade Akekan entre a terça e a quarta-feira. Na área de concessão da CE Equatorial, são 14.900 consumidores sem luz. Nos locais atendidos pela RGE, são registrados apenas casos pontuais, segundo a empresa. A maior concentração de clientes afetados está nas cidades de São José do Norte e Mostardas, na região sul, e Tramandaí, no litoral norte.
Brasil registra a tendência de alta nas mortes por coronavírus pelo terceiro dia consecutivo. Após mais 114 casos fatais em 24 horas, média móvel de óbitos dos últimos 7 dias subiu para 113. Total de vítimas fatais desde março de 2020 agora é de 665.433. No Rio Grande do Sul, houve mais 6 mortes, elevando o total a 39.419. Prazo de inscrição para a prova do Enem 2022 termina amanhã. Guilherme Milman.
A inscrição deve ser feita na página do participante do Enem. A taxa, para quem não conseguiu isenção, é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 27 desse mês, por boleto, PIX ou cartão de crédito. Os estudantes que obtiveram o direito à isenção desse valor, como por exemplo alunos da rede pública, também devem se inscrever até amanhã. O período de inscrições teve início no último dia 10 e as provas, nas versões impressa e digital, serão aplicadas em 13 e 20 de novembro.
Após suspensão provocada pela pandemia, serviço de bordo em voos domésticos será retomado a partir de domingo pelas empresas Gol e Azul. Na Latam, volta a acontecer apenas a partir de 1º de junho. Na liberação, a Anvisa orientou que o atendimento seja o mais breve possível para não prejudicar significativamente o uso de máscaras de proteção pelos passageiros. 7,5 agora, 10 graus a temperatura, tempo parcialmente nublado em Porto Alegre. Cleocum confere a previsão do tempo.
Pois é, Macedo, ficando um pouco encardido o tempo nas próximas 2 horas, pelo menos aqui em Porto Alegre e região. Primeiro porque a nebulosidade vai aumentar aqui na cidade. A gente já tem um aumento forte da nebulosidade na área da base aérea de Canoas e em outras áreas, acredito que também, com 8 graus de temperatura e um pouco de nevoeiro. Pode esse nevoeiro crescer por aqui. Chama a atenção o nevoeiro um pouco forte na área da campanha, acredito que no centro do estado, sim, centro do estado também com o nevoeiro, e um nevoeiro desde cedo na área das Missões, ali em Santo Ângelo, e agora esse nevoeiro se transformou naquela coisa, naquela chuva miúda, né? Que acontece quando tem excesso de serração. Então fiquem atentos a este quadro. Amanhã a tendência é estas áreas de nevoeiro aumentar e a expectativa de que ele possa evoluir até para essa situação assim dessa garoa, dessa chuvinha miúda que ocorre embaixo das nuvens de serração. A expectativa de um comportamento de tempo bastante seco depois que levanta essa serração, por volta das 10 tem bastante sol e as temperaturas começam a subir. Não gera calor nem hoje nem amanhã, mas domingo de tarde já vai ter uma temperatura e uma sensação muito agradável. Tem chuva na segunda metade da semana que vem.
Valeu, obrigado, Cleocum, previsão do tempo. Agora vamos para a informação do trânsito. Bibiana Dil.
Atenção para um acidente na Assis Brasil, quase chegando na ponte de Cachoeirinha. É uma colisão que envolve van e bicicleta. Não há detalhes sobre feridos e não atrapalha muito o trânsito ali na região, não tem registro de lentidão, até porque nesse horário o movimento é maior no sentido contrário, de Cachoeirinha a Porto Alegre. Ouvintes alertam também para um acidente na Protásio Alves, perto da Antônio de Carvalho, no sentido bairro Centro, mas a EPTC ainda não tem esse registro. Tem sinaleiras da Ipiranga com Edivaldo Pereira Paiva, que estão fora de operação, pelo menos desde quarta-feira, devido à falta de energia elétrica que atinge aí parte do Rio Grande do Sul. Atrapalha principalmente para quem vai no sentido em direção à Orla do Guaíba. Fica bastante ruim para os motoristas que têm que cruzar ali a Ipiranga com a Edivaldo, porque nesse horário o movimento está bastante intenso. Sinaleiras em amarelo piscante também, na Protásio Alves, com a Martins Félix Berta. Ouvintes estão alertando para pontos como neblina na RS, aliás, na BR-290 e na RS-239. Temos lentidão agora nos acessos da capital pela Zona Leste, principalmente Bento Gonçalves, no entroncamento com a João de Oliveira Remião. Muito frio nas ruas da capital, céu parcialmente nublado, a gente percebe mais nuvens a oeste e a sul, e não temos vento e nem chuva, mas muito gelado hoje. Quem for sair de casa precisa pegar um agasalho reforçado, semelhante ao usado nos últimos dias.
A palavra que melhor define o sentimento de ser médico é orgulho. Cremer, 70 anos, orgulho de ser médico. Morre aos 79 anos de idade o músico grego Vangelis. Ele ficou conhecido por trilhas sonoras de filmes como Blade Runner, o Caçador de Androides, e Carruagens de Fogo, pelo qual recebeu o Oscar em 1981. Vangelis morreu num hospital de Paris. A causa da morte não foi informada. Cremer, 70 anos, orgulho de ser médico. Grêmio sai vaiado de campo após novo empate na Série B, Marcos Bertoncello.
E a má fase é comprovada nos números, Macedo. Já são 3 partidas em que o Grêmio não vence. Derrota para o Cruzeiro, empate com o Ituano e ontem na Arena apenas um empate com o Criciúma em 0-0 para quase 11 mil torcedores presentes. Resultado, Tricolor fora do G4 mais uma vez. O Grêmio aparece agora na 6ª colocação com 12 pontos e ao final dessa rodada pode perder ainda uma posição. Bom, o outro jogo também que teve na noite de Série B foi o Vila Nova empatando com a Chapecoense em Goiânia em 0-0, além de mais 2 empates. Náutico 1, CSA também 1 e Guarani 0, Vasco 0. O Inter joga neste sábado pelo Brasileirão na 7ª rodada e o desafio é enfrentar o Cuiabá às 9 horas da noite na Arena Pantanal. Também, um pouco mais cedo, o Juventude, sábado às 7 horas no Jacone, encara a equipe do Palmeiras.